Não importava se você fosse uma boa pessoa ou se cuidasse bem dos seus filhos. Nada disso interessava. E você nem ligava, porque estava muito ocupada se drogando. Eu perdi tudo. Essa história precisa ser contada.
This is crack.
You think it's the glamour drug of the 80s?
I'm talking about babe.
Evidence of heavy money and heavy violent drug traffic is all around.
The recording. A mídia criou estereótipos e uma narrativa.
This baby girl was born addicted to cocaine.
They have now reached school age. A whole generation has been condemned to death.
They are not just gangs of kids anymore. They are super predators.
As drogas se tornaram as culpadas por tudo de podre que a sociedade permitiu surgir e não queria confrontar.
I see it on their faces.
You must be intolerant of drug use and drug sellers.
Take my word for it, this scourge will stop.
Ainda estamos nos recuperando do que aconteceu nos anos 80. Por quê? Porque as medidas tomadas não visavam ajudar os dependentes químicos.
Just say no.
It doesn't make any difference whether they delivered the kilo themselves or they turned their heads while somebody else delivered it. They're just as guilty.
A era do crack mudou a comunidade negra e os Estados Unidos.
With a deep awareness of the responsibility conferred by your trust, I accept your nomination for the presidency of the United States.
Na campanha do Reagan, ele prometeu riqueza e melhorar a vida de todos, principalmente a dos eleitores brancos desiludidos.
Together, let us make this a new beginning.
E a sua maneira de fazer isso foi estimular o livre comércio. Isso ajudaria a tirar as pessoas da pobreza.
For those without job opportunities, we'll stimulate new opportunities, particularly in the inner cities where they live. For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again.
Nos anos 80, o dinheiro estava fluindo. Eu sempre pensava em Wall Street e no Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas.
Greed, for lack of a better word, is good.
A cidade voltou a progredir. O otimismo estava no ar. As boates estavam cheias de novo. E todos celebravam aquele estilo de vida e a cocaína fazia parte disso.
A primeira vez que eu cheirei cocaína, eu pensei...
Oh,
meu Deus! Onde isso estava esse tempo todo?
Era a droga da moda. Fazia as pessoas dançarem. Às vezes eu ficava 3 noites sem dormir. Só bebia água e continuava. Era algo aceito. Era aceito no mundo do jazz, no mundo do pop. Era a droga social da elite.
There are a lot of people in my industry doing it. There's a lot of pressure, and they're making an awful lot of money.
Have you ever tried it?
A couple times.
I love cocaine. I couldn't wait to get out of college and start making money because I wanted to live that lifestyle.
O filme Scarface popularizou a cocaína. Nós íamos para as boates e usávamos notas de 100 dólares imitando o Scarface. Era chique fazer isso porque gente rica fazia isso.
Naquela época, a cocaína era um luxo. As pessoas que dirigiam Mercedes ou BMWs eram as mesmas que cheiravam pó. A cocaína não era acessível para as pessoas negras e da periferia, porque era muito cara. Não podíamos comprar.
O Reagan trouxe prosperidade para poucos às custas de muitos. O governo Reagan retirou programas sociais de 500 mil de pessoas. 1 milhão de pessoas ficaram sem auxílio alimentação e 2,6 milhões de crianças ficaram sem auxílio merenda. Milhões de pessoas chegaram à pobreza extrema.
The line stretched around three sides of the block at the State Job Service office this morning.
Almost 8.5 million Americans are without jobs.
O ano de 1982 teve uma das maiores taxas de desemprego da história dos Estados Unidos. O desemprego nas comunidades negras era 2 vezes maior do que nas comunidades brancas. Todos estavam sofrendo.
Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice.
O Grandmaster Flash e Melly Mel descreviam exatamente o que estava acontecendo nas periferias.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Eu cresci em um bairro muito pobre. As famílias dependiam dos vales de alimentação. Elas não pagavam pela comida com dinheiro de verdade. Pagavam com cupons marrons, roxos. Parecia um país de terceiro mundo em que as pessoas não tinham dinheiro nem para comer.
Nós não tínhamos dinheiro. Muitas vezes, quando crianças, ficávamos sozinhos em casa. Então íamos na loja da esquina roubar. Ou íamos aos supermercados descolar uma grana carregando as compras dos outros. Às vezes íamos ajudar alguém e saíamos correndo com as compras. Tinha a ver com sobrevivência.
Às vezes eu tinha que vestir os jeans da minha irmã que ela doava para mim. Numa foto minha do 5º ano, eu estou sentado de pernas cruzadas na frente com os outros garotos. Todos estão com as mãos no colo e eu estou com as mãos nos sapatos para cobrir os buracos. Às vezes faltava luz e gás. Havia baratas e ratos em casa. Era horrível.
Eu acho que não entendemos os traumas da pobreza. E qualquer forma, qualquer coisa ou método que pudéssemos empregar para superar o fato de estarmos falidos e oprimidos, nós faríamos.
Entre 1982 e 1984, a quantidade de cocaína que entrou nos Estados Unidos aumentou em 50%.
Agents know the cocaine was shipped to Philadelphia, then trucked to New York.
Tons came through South Florida.
Drugs pouring into the country.
There is more cocaine available today than almost any time in our history.
63 toneladas de cocaína entraram nos Estados Unidos. A consequência do aumento da cocaína nas ruas fez o seu preço cair.
Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels, and 4 to 5 million people regularly use it.
Um charuto cubano não entrava nos Estados Unidos. Um simples charuto cubano. Mas não conseguiu impedir a entrada de toneladas de cocaína? Isso com certeza era algo muito maior.
Tonight's special segment looks at the invasion of drugs across the border. And the United States has used very few resources to fight back.
Estava vindo da América Central, das Bahamas. Havia múltiplas rotas e meios, como aviões, barcos. Então, a droga vinha de todas as direções e tinha muita gente envolvida.
Então, uma notícia bombástica afetou o país inteiro.
Fire department paramedics found writer and comedian Richard Pryor wandering dazed and badly burned over the upper half of his body near his Los Angeles area home last night.
Soubemos que o Richard Pryor se queimou com um cachimbo.
He had used freebase, which was a combination of cocaine and ether. And when he ignited it, whether on cigarette, we don't know, the ether exploded, causing his clothes to be engulfed in flames.
Y'all did some nasty-ass jokes on my ass.
What's that Richard Pryor running down the street?
I didn't know what...
Eu nem sabia o que era a pasta de coca. O acidente do Richard Pryor, com essa substância, mostrou a várias pessoas que havia uma outra forma de se consumir a cocaína.
A cocaína é uma molécula, se chama cloridrato de cocaína. O cloridrato é um sal. Não dá para fumar a porção que contém o cloridrato. Então é preciso retirar o sal. Então achou-se um modo de retirar o sal e ter apenas a base. A pasta base pode ser fumada. O crack é isso aí.
As pessoas compravam o pó e cozinhavam por conta própria. Pareciam cientistas. Porque tem misturas e pesagens. Eu percebi que as pessoas não queriam ter todo esse trabalho. Elas preferiam comprar a droga pronta, em forma de pedra, e a chamaram de crack. Yo, Black, it's time, bro. I know this crackhead who says she got a smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measurement plots. But yo, you got a slot on a vacation. The inhaled cocaine vapor goes straight from the glass pipe stem to the brain.
Era mais eficiente. A droga entrava diretamente na corrente sanguínea. Os pulmões são muito vascularizados. Então, os efeitos eram quase imediatos.
In 5 to 15 seconds, the crack user is high.
And get up from here now and walk to the moon. Okay? And get up and walk to the moon. I'm good now. I'm good to go.
A cocaína se tornou acessível com um crack, e uma pedra era vendida por 5 ou 10 dólares. Então, os pobres tiveram acesso a uma droga antes considerada de ricos. Aconteceu muito rápido. De repente, apareceram 20 viciados em crack.
Eles passariam o resto da vida em busca daquela primeira dragada. Continuariam procurando aquela mesma sensação da primeira vez. O que não era possível.
O nível de euforia era multiplicado.
O efeito era quase imediato.
Não dá para descrever como eu me sentia quando usava.
Fazia eu me sentir poderosa.
Era igual a um orgasmo.
Depois do primeiro tiro, já era.
A partir dali, me tornei um viciado e só queria saber de fumar.
Tudo fica...
Eu ainda estava no ensino médio. Eu precisava ganhar dinheiro porque eu ia ser pai e a situação estava difícil. Minha mãe dizia, arranje um emprego. Eu me lembro daquele comercial que tinha o Calvin. E diziam, você poderia ser como o Calvin.
Looks like responsibility has been good for him.
Well, I'm just glad somebody believed in him enough to give him a chance.
Wonder where he's working.
Welcome to McDonald's. May I help you?
Lembro de ver aquele comercial e pensar, cara, eu trabalhei no McDonald's. Eles pagavam 3 dólares e 35 por hora. Era o salário mínimo, 3 dólares e 35. E ainda tinha os impostos. Foda-se o Calvin, cara. Isso não dava pra mim. Então um amigo me falou, eu sei como você pode ganhar uma grana. Ele me mostrou o crack. Estava numas cápsulas, uns vidrinhos. Eu perguntei o que era e ele disse, é cocaína cozida. As pessoas fumam e ficam doidas. Ele me deu 100 cápsulas. Em 20 ou 30 minutos, eu vendi tudo.
The stem talks to you. Walk away from the stem, saying, calling you back. Come in. Come on. home, spend the rest of your money.
As pessoas vinham com a mão cheia de dinheiro e compravam 20 dólares de crack. Depois de um tempo vendendo, eu percebi que elas voltavam com o resto da grana. Até o fim da noite, elas já tinham gastado tudo que tinham.
No primeiro dia, eu ganhei uns 100 dólares. Foi aí que eu pensei, é isso aqui que eu vou vender e vou ter grana rápido.
Crack, crack. Everywhere you go, crack. You don't hear no dope, Harley. You don't hear no coke anymore, Harley. The only thing you hear is people saying, crack, crack, crack.
Quando o crack apareceu, a gente pensou, é isso. Essa era a droga que estávamos esperando. Foi como se a corrida do ouro tivesse chegado na periferia.
A polícia não estava nem aí. A maioria pensava, vou cumprir o meu turno e dar o fora dessa comunidade. Então nós éramos livres. A gente sabia que não iria preso. A polícia não ligava.
Suburbanites come to this neighborhood in New York every Friday night in search of weekend supplies. Here, curb service is available.
A quantidade de pessoas comprando crack na rua era inacreditável. Ninguém ficava no carro buzinando para o traficante fazer a venda logo e sair dali. Na verdade, havia engarrafamentos de consumidores de drogas.
De onde saíram aquelas pessoas? Eu morava em um bairro negro. 99% das pessoas eram negras. Pessoas brancas começaram a aparecer, hispânicos também. Pessoas de toda a parte estavam indo para lá para comprar essa droga.
O crack era visto como a droga das periferias. Era visto como um problema urbano. E isso queria dizer que negros e latinos estavam usando e vendendo. Eu era viciado em crack. Com base na minha própria experiência, eu sabia que esse vício ultrapassava várias barreiras socioeconômicas.
Hey, money is money, you know? That's just the straight out truth. Money is money. I don't care if you 2 years old. You gonna give me $35 for some crack? I'm gonna give it to you.
Eu vi pessoas vendendo crack para a própria mãe. Elas diziam, ela vai arranjar em algum lugar, então é melhor que seja comigo. A gente só estava sendo os capitalistas das ruas. Era exatamente o que a gente era, capitalistas das ruas. Ninguém se importava com nada, só com a grana.
Na época da heroína e das outras drogas, você precisava fazer parte do submundo. A máfia estava envolvida. Você não podia simplesmente vender na rua. Mas com crack, não havia um intermediário. Você não precisava de autorização de ninguém. Você só precisava se esforçar um pouco e ser esperto e conseguir ganhar dinheiro sozinho.
Se você tivesse um dinheirinho, mesmo se você fosse jovem, para investir uns $200 em cocaína, você poderia fabricar as pedras e depois vender na esquina. De repente, vários jovens acharam uma maneira de sustentar suas famílias e sobreviver.
Eu formei um grupo com uns amigos que tinham a mesma idade que eu tinha. A gente dominou uma área com 2 prédios. Depois, nós dominamos os conjuntos habitacionais. Chegou o ponto que ninguém podia vender na área dos conjuntos. Só a gente. Eu era muito jovem. Um adolescente.
Eu saí de Miami em 1984 para entrar na Força Aérea. Quando voltei para visitar meus amigos, que tinham entre 18 e 19 anos, todos eles estavam nas esquinas, vendendo drogas. Eles me disseram que faziam muito dinheiro vendendo aquelas pedras, o crack. E aos 18, 19 ou 20 anos, você se acha o cara.
Todo mundo queria vender. Os garotos se tornavam líderes do tráfico do dia para a noite. Um garoto que antes estava sem grana e vestia roupas usadas, estava dirigindo uma BMW. Havia toda uma economia girando em torno do crack.
Eu nem tinha idade para dirigir e tinha comprado um carro à vista. Eu nem sabia dirigir direito. Eu ia para a escola de carro para ostentar, só para mostrar que eu tinha um carro.
Passamos de algumas centenas de dólares por dia para milhares de dólares por dia. Eu vendia pela grana, roupas, joias e garotas. No começo foi legal, eu me diverti muito. Eu fazia o que eu queria, comprava o que eu queria. Uma vez contei quantos tênis eu tinha. Eu tinha uns 75 pares. E todo mundo sabia que eu calçava eles uma ou duas vezes e comprava um novo. Era divertido.
Naquela época, eu ganhava $1 milhão por dia. Era a grana que passava pelas minhas mãos. Eu ficava com uns $200 ou $300 desse milhão. Eu fui um dos caras mais ricos de Los Angeles. Com certeza, o milionário mais jovem de Los Angeles. Eu comprei um motel, um cinema, uma oficina, um ferro velho, uma loja de calçados, um salão de beleza, uma loja de pneus. Tinha uns 15 a 20 caras que também eram milionários. Eu que ensinei a eles. Eu fiz o tráfico virar moda.
Naquela época, tinha tanta gente ganhando dinheiro e todo mundo queria ficar por cima. Os usuários eram viciados na droga e os traficantes eram viciados na grana. Esse foi o problema. Handguns, rifles, a bow and arrow, and even a 50 caliber rifle with armor-piercing bullets. Police say street gangs run the crack cocaine trade in Roosevelt and now recruit in high schools and middle schools.
Muitos desses jovens e adolescentes se armaram para proteger seus territórios. Eles tinham pistolas semiautomáticas e, em alguns casos, AK-47. Eram armas muito poderosas.
Os garotos recebiam $100 mil, armas automáticas e poder. E agora, eles tinham que vigiar 5 quarteirões. O que um garoto de 16 anos entende disso?
O crack colocou mais armas nas mãos das pessoas, porque elas tinham dinheiro para comprá-las. E cada vez mais pessoas estavam resolvendo suas diferenças com armas.
Você não estava mais só tentando sobreviver. Estava nadando numa piscina cheia de tubarões. Você tinha que ser o pior tubarão de todos. E ainda assim corria perigo.
Eles tinham Uzis e pistolas Glock. Então eles foram ficando desleixados e as coisas começaram a acontecer como consequência. E foi aí que deu merda.
A gente ganhava muito dinheiro. Era divertido. Até que deixou de ser. As the drug trade has escalated, so has the violence. Virtually every night, police pick up bodies. 6 shootings occurred at about 1 o'clock in the morning. Officers who arrived on the scene say they found a bloodbath. Eu perdi as contas de quantas pessoas eu vi serem mortas. Isso era o novo normal. E põe normal nisso. A gente chegou a um ponto de se acostumar a ver as pessoas próximas morrendo. In northern Manhattan, crack-related killings are blamed for a 63% rise in the murder rate in the West Coast. Last year, there was a record 555 homicides in Washington. 387 people died in Los Angeles County. The District of Columbia is the murder capital of the country.
A polícia nunca estava nas periferias. Era como aquela cena do Poderoso Chefão que os caras diziam: deixa eles se matarem, não passam de animais. Eles não queriam se envolver nessa epidemia. Não se envolviam antes e não iam se envolver quando complicou. Officials say the price of cocaine has declined. Increased violence is the result of greater competition to make money. Muitos traficantes estavam sendo roubados, sequestrados e executados. A gente encontrava eles enrolados com fita adesiva.
The
É uma guerra. Eu levei um tiro nas costas. A bala passou a 2 centímetros da minha espinha e saiu pelo meu peito. Eu não queria morrer ali na rua. Então eu me levantei, peguei um táxi e fui para o hospital. Se eu tivesse ficado, eu teria sufocado até a morte, porque eu estava com uma hemorragia interna e meus pulmões estavam enchendo de sangue. Vender drogas me deixou mais durona. Eu precisava me comportar assim para que ninguém se aproveitasse de mim.
Você se tornava outra pessoa porque tinha que ser um cara duro o tempo todo. Eu não podia mostrar minhas fraquezas. Quais fraquezas? Rir de uma piada. Algo que me faria rolar de tanto rir e eu fazia... E reprimia todo o resto. Eu ia para as festas e tinha vontade de dançar, mas eu não podia, porque os inimigos podiam considerar aquilo uma fraqueza e pensar, ele tem emoções.
Tinha uns caras que eram temidos. E quando eu digo isso, eu quero dizer muito temidos mesmo. Nem a polícia mexia com eles, porque esses caras eram como monstros. E eles eram as mesmas pessoas que há alguns anos iam para a igreja e namoravam a sua irmã. E esses mesmos caras apareciam assassinados com vários tiros, ou até mesmo na delegacia, sendo interrogados porque mataram alguém.
14-year-old David Rosario, a boy with learning disabilities, was cut down by a bullet in the chest as he rode his bicycle. Police believe the boy died in the crossfire of rival drug dealers.
Havia muitos funerais. Sempre que você passava na frente de uma funerária e via vários jovens do lado de fora, você sabia que mais alguém tinha sido vítima do tráfico.
Já realizei muitos funerais de jovens, alguns nas igrejas, muitos em casas funerárias por todo o bairro. Era doloroso. E eu queria ter as palavras certas na hora certa, mas eu não tinha.
Foi trágico quando uma mãe me falou que levou o filho de 9 anos para um funeral, e ele disse, mãe, não me vista como meu amigo de terno e gravata. Eu quero que meus amigos me reconheçam. Um garoto de 9 anos estava planejando seu funeral com a mãe. E eles estavam no funeral de um colega de escola.
Para as pessoas que viviam nesses bairros, foi uma época horrível. E muitas delas moravam há bastante tempo naquelas regiões e bairros. Elas não podiam simplesmente se mudar. Então elas tinham que suportar viver numa zona de guerra.
As pessoas tinham medo de sair de casa. Elas gostavam de ficar na porta de casa, conversando, mas não podiam fazer mais isso por causa dos tiroteios.
Are you afraid when you go out on the street at night?
Yes.
Why?
There's a lot of car dealers. They be shooting.
I would stay in the house. I don't want to get shot.
I don't even walk the streets around here at night. When I come in, I lock my door, and this is where I stay.
Citizens are pleading.
I really would appreciate
if something could be done about this.
At least take a drive-by.
Begging.
It's making me very nervous.
For help in their neighborhoods.
You look down, and you'll see a sale going on while the police just turned his head.
Um dia, eu estava saindo do meu turno e estava com 300 cápsulas de crack. Uma viatura entrou no parque e parou bem perto de mim. Olharam para minha sacola e perguntaram, o que tem aí? Eu entreguei a sacola e pensei, droga, vou apodrecer na prisão. Será que eu devo correr? Eu estou morto. O policial olhou a sacola. Eram 2 policiais. Ele me devolveu a sacola vazia, olhou para mim e disse, diga ao seu chefe que te fiz um favor.
E aí eu corri para a casa do chefe e falei, você não vai acreditar. A polícia me parou e levou a mercadoria toda. Ele respondeu, como assim? A gente está pagando eles. Volta para lá agora. Eu disse, é sério? Ele falou, volte e venda mais, estamos perdendo dinheiro. Foi assim que eu descobri que a polícia estava envolvida.
Tinha tanto dinheiro que todo mundo se corrompeu. Isso corrompeu o bairro todo de alguma forma.
A long investigation into the New York City Police Department has uncovered a network of corruption that extends deep within its ranks.
Money's the key to end all your woes.
Seven other Miami officers went on trial, accused of ripping off other cocaine dealers and for dealing drugs themselves.
It's like that, what? And that's the whole thing.
14 officers were indicted for shaking down drug dealers, stealing their dope, then reselling it. Nationwide, 351 law enforcement officials were charged with drug-related corruption.
What would you steal?
Money and drugs and guns, whatever was there. I remember reaching into a box full of cocaine and taking out two big handfuls and putting them in my pocket and walking out. It's not that difficult to take money and drugs from any drug dealer. He's standing on the corner. He's got drugs. He knows he's going to jail if you want. So instead of sending him to jail, you take his drugs and his money.
Were you ever afraid that one of your fellow officers might turn you in?
Never.
Why not?
Because it was the blue wall of silence. Cops don't tell on cops.
It's like that, what? And that's the way it is.
Nós sabíamos que eles estavam envolvidos e que recebiam dinheiro abertamente. Eles não eram de confiança e também estavam traficando. Então não dá para culpar os negros por eles não confiarem na polícia.
A Bíblia fala sobre uma praga de gafanhotos que devastou as plantações de trigo. O crack devastou a nossa comunidade.
O crack foi como um vírus. Parecia algo contagioso. Mudou uma cultura inteira.
Os bairros foram dizimados. Havia lixo por toda a parte. Parecia uma cena do filme do George Romero, A Noite dos Mortos-Vivos.
O crack mudou a minha personalidade. Eu não me importava mais com as pessoas.
Eu me via afundando cada vez mais, mas eu não queria e nem conseguia parar.
Eu comecei a perder muito peso. Minha cintura ficou fina, minhas roupas ficaram largas.
No começo, a gente tentava esconder, mas quando piorou, não importava quem estivesse vendo.
Aquela droga os desconectou deles mesmos e depois de suas famílias. Em relação ao alcance dessa droga, em termos de impacto, era maior nas mulheres.
Eu tive um filho. Ele tinha 5 anos. E ele foi morto. A dor e a raiva me consumiram. E o crack me ajudou a fugir. Quando eu usava crack, eu vivenciava o silêncio. Todo aquele falatório, a dor, a mágoa, todo aquele luto acabava por um tempo.
Eu trabalhava quando comecei a usar. Tinha acabado de ter a minha primeira filha, meu primeiro apartamento. E eu chegava em casa do trabalho, fazia o jantar, ajudava ela com um dever, mandava ela tomar banho e íamos dormir. Era nossa rotina até eu começar a fumar crack. Saiu tanto do controle que eu perdi minhas filhas. Minha irmã ficou com elas. Eu tinha acabado de ter a minha terceira filha. Ela era recém-nascida. E ela nem me conhece.
Muitas mulheres eram mães e tias e faziam de tudo pelo crack. Assim que começavam a usar, ficavam viciadas.
Quando uma pessoa se vicia, ela precisa de dinheiro. Um homem poderia bater em alguém e roubar, poderia invadir um local e roubar. Mulheres não, pelo menos era o que elas achavam.
Você via mulheres vendendo os brinquedos dos filhos. Elas faziam o impensável, coisas que elas jamais fariam se não fossem viciadas em crack.
Eu vi mulheres fazendo sexo com 3, 4 ou até 5 caras ao mesmo tempo. Quando você não tinha dinheiro, te levavam para fazer sexo no teto do prédio. Você fazia até no elevador, em qualquer lugar que eles quisessem, porque você só pensava no crack.
Na minha rua tinha uma van abandonada. Nós tínhamos uma van. Algumas mulheres se ofereciam para fazer sexo oral em troca de uma pedra. Dependia da aparência delas. Se estivessem muito acabadas por causa do crack, não queríamos. Mas se elas estivessem no começo, dávamos uma pedra e elas faziam. As mulheres faziam isso.
Às vezes eu me sentia culpado, mas alguém tinha que aceitar. Então era melhor que fosse eu, pelo menos ganharia alguma coisa. Quando você perde uma mulher para essa droga, você perde uma mãe. Você perde uma provedora. Quando uma mulher se destrói, a comunidade também se destrói.
Por que a nossa comunidade ficou tão saturada desse tóxico devastador? Eu já ouvi falar da guerra química. Era como uma guerra química nas comunidades negras. Como o crack surgiu? E mais importante, por quê?
This is an NBC News special report. From the White House, President and Mrs. Ronald Reagan, a message on drugs.
Drugs take away the dream from every child's heart and replace it with a nightmare.
Nancy has been intensely involved in the effort to fight drug abuse.
Not long ago, I was asked by a group of children what to do if they were offered drugs. And I answered, just say no.
As campanhas do Diga Não foram sem precedentes em alcance e intensidade.
That's right. They know the crack. Or you can live.
If you've got to die for something, this sure as hell ain't it.
Crack isn't just wrong. Could be dead wrong.
A campanha contra o crack foi a maior campanha antidrogas da história americana.
This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions?
What will you do when someone offers you drugs? I can't hear you. Louder. That's wonderful.
Me poupe. Esse é o seu slogan? Diga não? Que tal resolver os problemas das periferias para que ninguém precise dizer não às drogas? Para nós era só politicagem.
A campanha Diga Não às Drogas da Nancy Reagan parecia pura hipocrisia. Porque a campanha foi criada num momento em que o governo americano fazia vista grossa para a cocaína que entrava no país.
Eu comprava cocaína com nicaragüenses, a maior parte dela. Eu comprava com outras fontes, mas a minha principal era da Nicarágua.
A América Central estava enfrentando guerras civis violentas na época, na Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua.
Os Estados Unidos apoiou uma ditadura na Nicarágua. Esse governo foi deposto pelo movimento sandinista em 1979. Era um grupo desorganizado de esquerdistas e marxistas.
The Sandinista dictatorship of Nicaragua, with full Cuban Soviet bloc support, not only persecutes its people, the church, and denies a free press, but arms and provides bases for communist terrorists attacking neighboring states.
Os americanos disseram, não vamos tolerar marxistas na América Central. Então começaram a trabalhar com guerrilheiros para facilitar a derrubada do governo marxista na Nicarágua. Eram chamados de contras. Eles eram alimentados, abastecidos e pagos pelo governo americano. O presidente Reagan fazia coletivas de imprensa e discursos quase todos os dias.
Those freedom fighters are inside Nicaragua today because we made a commitment to them.
Ele dizia que os contras eram moralmente equivalentes aos nossos pais fundadores.
Are we going to cut them off now and leave them defenseless? If we do, who will ever trust in the United States of America again?
O Congresso não queria apoiar uma guerra civil na América Central.
I oppose any aid and assistance to the Contras. I believe that the American people do not want wider war. I believe the American people want to give peace a chance.
The time has come to put this policy of this administration of support to Contras to bed. This was a policy that was born in deception, born in lies, born in cover-ups.
Before we invest one more dime in Central America, let's take care of the people who live in this country.
So, o Congresso decidiu que não usaria a verba federal para financiar os contras. Não iríamos comprar armas, uniformes nem munição.
Naquele ponto, o governo do Reagan precisou buscar outras fontes de financiamento. E uma dessas fontes foram os lucros da venda de armas ao Irã. Começamos a vender mísseis e foguetes ao Irã ilegalmente. E usamos os lucros, cerca de 15 a 30 milhões de dólares, para financiar uma guerra ilegalmente, porque o Congresso não queria financiá-la. Pilotos foram enviados para ajudar os contras. E os oficiais americanos não só faziam vista grossa, mas também colaboravam com qualquer indivíduo de caráter questionável.
Eu estava escrevendo uma matéria para a Associated Press sobre o envolvimento dos Estados Unidos com os contras da Nicarágua. E eu ouvia umas histórias que pareciam inacreditáveis. Havia dezenas de fontes descrevendo alguns elementos sobre o tráfico de cocaína pelos contras da Nicarágua. O John Kerry tinha acabado de ser eleito para o Senado quando nós publicamos a matéria. Então, ele ordenou uma investigação.
After the guns were unloaded, was something loaded into the airplane?
Yes, I loaded about 17 duffel bags and five or six two-foot square boxes in the aircraft.
What was in the duffel bags?
Coke. Cocaine.
And in the boxes?
Cocaine.
Foi um escândalo de grandes proporções. A Casa Branca estava enviando armas secretamente para um grupo rebelde na América Central, que eram financiadas pelas vendas de mísseis ao Irã. E fazia vista grossa ao tráfico de cocaína para os Estados Unidos para financiar uma guerra secreta e ilegal. Era o esquema perfeito para o narcotráfico. Você voava até a América Central, entregava as armas, pegava as sacolas cheias de cocaína e voltava para os Estados Unidos. Era vantajoso para os contras e para os traficantes. Era um acordo em que todo mundo saía ganhando, menos o povo americano.
O governo do Reagan ou sabia de tudo e fazia vista grossa, ou trabalhava com traficantes de drogas para derrubar o governo sandinista. O objetivo era acabar com o comunismo na América Central. E não importava se os americanos se viciassem em drogas como consequência.
O Len Bias foi marcante. Ele era uma estrela do basquete da Universidade de Maryland.
Todos de Washington conheciam o Len Bias. As pessoas o amavam. Ele era um cara bonito, bem apessoado. Bias at the baseline goes by Hale reverse. O maior rival dele jogava na Carolina do Norte.
And Michael Jordan guarding Len Bias. Big ball game. Double clutch and he made it. Two of the finest athletes in the country. Michael Jordan and Bias going up side by side. Bias just outhung him.
O sonho dele era jogar no Celtics.
The Boston Celtics select Len Bias of the University of Maryland.
E o Len Bias foi a primeira escolha do time. Ele voltou para o dormitório na Universidade de Maryland e estava comemorando com os amigos.
A local success story took a tragic turn this morning. Len Bias, the Maryland University basketball star on his way to becoming a world champion Boston Celtic, died of an apparent heart attack today at Leland Memorial Hospital in Prince George's County.
If police were shocked to hear the news about Len Bias's sudden death, they were just as shocked to hear that crack might have been involved. Right now, police say the case is labeled suspicious, and that's all they're saying in public.
Tonight, NBC's Jim Kaczorski reports how the Len Bias tragedy is bringing the message home, cocaine kills.
Quando a imprensa ficou sabendo, concluíram que o Len Bias estava fumando crack. E que isso tinha causado a sua morte. Ele se tornou um símbolo e um novo debate se iniciou.
A imprensa americana descobriu o crack. E uma nova narrativa ou trajetória surgiu. Não só afirmaram que ele tinha fumado crack, mas também que tinha sido a primeira vez dele. Diziam, veja como essa droga é poderosa e perigosa. No funeral do Len Bias, Jesse Jackson disse, as drogas ceifaram mais vidas negras do que as cordas da Ku Klux Klan. Na semana seguinte, Don Rogers, o cornerback do Cleveland Browns, morreu por abuso de cocaína. Disseram que ele tinha usado crack. Essa era a narrativa.
É uma epidemia. Jovens atletas negros estão morrendo por causa da cocaína. Em todo o país, as pessoas não paravam de falar sobre a cocaína. A imprensa ficou obcecada.
Duas palavras que ouvíamos o tempo todo, epidemia e praga.
The drug epidemic is as dangerous as any terrorist that we face. It is serious. It is an epidemic and it can kill. That is just some of what was said today to House and Senate committees.
They were used. Essas palavras eram usadas para assustar as pessoas. Os políticos e a imprensa as usavam para assustar as pessoas e funcionou.
The drug so powerful it will empty the money from your pockets. Make you sell the watch off your wrist, the clothes off your back.
I'll kill your mother.
Para mostrar o problema com as drogas, repórteres eram enviados à Avenida Martin Luther King e mostravam jovens negros sentados na calçada ou na frente de uma loja. Ali está o crack. Ali estão os viciados. Ali estão eles.
What CBS News called Crack Street clearly stretches into cities and towns across the nation.
Los Angeles gangs have franchised crack operations in more than 25 cities. Towns as unlikely as Omaha, Kansas City, Denver, even York, Pennsylvania, bedrock middle America.
A imprensa criou um frenesi em torno do crack e o seu impacto, e de quem estava usando e onde.
Police in Kansas City, Missouri are searching this morning for a woman who swapped her infant son for $20 worth of crack cocaine. The four-month-old boy was turned over to social workers.
Víamos estereótipos sobre o tipo de patologia das mulheres negras, das mães negras e pobres, no contexto do crack.
The crack plague is showing a new and frightening dimension, the damage it does to the children of crack addicts.
Investigative report tonight, cocaine kids, infants born to cocaine addict mothers.
Her mother was so stoned at the time of delivery. She didn't realize until sometime the next day that she had given birth.
O conceito de bebês do crack se baseou em um artigo publicado pelo Ira Chesnoff, um pediatra de Chicago.
O Ira Chesnoff sugeriu que havia danos únicos e extremos decorrentes da exposição pré-natal à cocaína. A pesquisa dele, baseada em 23 bebês, não poderia jamais ter gerado o alarme e o sensacionalismo que se seguiram.
The drug babies, coke babies, crack kids. They have now reached school age.
There was high... Havia uma profusão de matérias por toda a parte, desde o New York Times a crianças do crack na revista Time. E havia manchetes do tipo, bebês do crack, a maior ameaça é a própria mãe. E essas matérias continham fotos de crianças negras.
É difícil falar sobre isso porque não fazia sentido. Coisas como essas eram consideradas informativas. E reforçou o conceito de bebês do crack. Hoje nós sabemos que era uma mentira. Sabemos disso agora. Mas a epidemia era real.
100,000 crack babies are being born each year, and now it appears they may be damaged for life.
The potential horror story as these children reach school age.
In a few short years, these children may comprise as many as 60% of students in some inner city classes.
Na realidade, apenas 2 a 3% das crianças que nasceram naquele período tinham traços de cocaína no organismo. O real problema das mães tinha a ver com o abuso de álcool e maconha. Ainda assim, a história foi vendida para o povo americano, surgindo assim um novo nível de criminalização das mulheres negras que viviam nessas comunidades que já eram visadas.
O pai dos meus filhos me deixou e eu me senti muito sozinha e isolada. Na época, falei para o médico que eu tinha um problema de dependência química e ele me denunciou para a polícia. Apesar dela ter falado a verdade sobre o seu problema com as drogas, na esperança de que os médicos e o sistema de saúde a encaminhassem para o tratamento que ela precisava, ela foi presa e acusada de abuso infantil e de ter dado drogas a menores como se ela fosse uma traficante.
Last year, a Florida woman was convicted of having administered cocaine to a minor via the umbilical cord. Several other states are trying the same thing.
Essa foi a primeira vez que um promotor acusou uma mulher de fornecer drogas ao seu recém-nascido nos 60 segundos após o nascimento do bebê, enquanto ainda estavam ligados pelo cordão umbilical. Eles não tinham provas de que havia acontecido alguma transferência. O que estava sendo punido? Qual foi o crime? Eu dei à luz a dois bebês saudáveis, apesar do mito e da desinformação científica. Mas a minha família estava sendo dividida e os meus filhos foram para abrigos fora do estado. Eu fiquei devastada. O juiz não compreendia o vício. Não compreendia que ela não tinha escolha. Ela não tinha controle e precisava de ajuda. Ela pediu por isso, mas ela não conseguiu ser ajudada. Nunca ofereceram, e esse tipo de ajuda nem existia ainda. Nessa mesma época, uma enfermeira branca, chamada Shirley Brown, da Universidade da Carolina do Sul, começou a testar as suas pacientes negras. Ela procurava, em segredo, por mulheres negras grávidas em busca de evidências do uso da cocaína.
You want to just tell me how you obtain your drugs? Is it, do you buy them? Do you trade it for sex?
What are these questions going at, first of all? I mean, who are you going to give these answers to?
These answers are for me.
Ela entregou esses dados para a polícia e os ajudou a tirar essas mulheres da cama, ainda grávidas, ou logo após o parto, enquanto ainda estavam sangrando por terem dado à luz.
Foi um esforço concentrado para criminalizar mulheres negras. E a maneira de criminalizá-las ou de criminalizar qualquer outra mulher é dizer que elas estão prejudicando as crianças. E foi isso que eles fizeram.
Cheryl! Come on! Keep your baby out the street. She's gonna get hit one of these days.
You got some blow? You got some rock? I'll suck your dick.
Just keep the baby out the street.
A cultura pop adotou essa ideia de que o principal usuário de crack eram mulheres negras, que amavam mais as drogas do que os filhos. E não deram nenhuma dimensão a elas ao contarem suas histórias. Elas apareciam do nada. Eram umas fracassadas que fumavam crack e se livravam dos filhos. Não sabíamos de mais nada.
Os viciados em crack foram difamados. Todos tinham a impressão de que essas pessoas ficavam descontroladas por usarem crack. Pensavam, essas pessoas não merecem ser ajudadas porque usam essa substância. Nós podemos ignorar essas pessoas, por isso era tão perigoso.
Assim que se falava que uma pessoa usava crack, nada mais importava. Não importava que ela tivesse perdido o emprego, não importava se essa pessoa tivesse sido abusada sexualmente e estava se medicando, nada mais importava. Nada. Ela era ignorada. As pessoas foram ignoradas. E nós deixamos isso acontecer.
Since crack appeared on their streets, thousands of residents in the Bronx have worked together to demand more police protection to drive drug dealers out of their neighborhoods.
Down with dope! Up with hope!
In Florida, citizens protest against drugs and in favor of law enforcement. They want dealers to get the message.
Os moradores de comunidades negras exigiam que algo pudesse ser feito.
In Miami, at the request of various church and civic groups, police added special anti-crack motorcycle patrols.
You're glad to see them,
though. Yes, yes, I am.
Somebody has to do something.
Hey, Usher! Hey, you! Black men out here are watching you! Hey, Usher!
As pessoas estavam assustadas, não sabiam o que fazer. Elas estavam cercadas por tanta violência e tanto horror que recorreram ao que achavam que resolveria o problema.
If I had my way, I'd borrow the Ringling Brothers' cages and cage these drug pushers and exhibit them in all the neighborhoods so the kids can see scum, and that's what they are, scum.
Na época, um senador do Harlem, o Charles Rangel, dizia ao Reagan que o governo não fazia nada e que não ligava para a comunidade negra.
Eu tinha certeza de que a comunidade apoiaria a prisão dos traficantes naquela época. E os pastores condenavam os políticos. Eles diziam: por que elegemos vocês? Por que as ruas não são seguras?
You can buy crack when you can't buy a bottle of milk. And I'm saying, sentence them for life.
Foi uma loucura. Os pais imploravam para que os filhos fossem presos, porque eles estavam nas ruas traficando.
People have to take a stand, just like we're doing. If they want to get these drugs out of the neighborhood, they've got to take a stand.
So, a comunidade achava errado. Os políticos achavam errado, republicanos e democratas. Era o sonho de todo político.
It's sleaze bags of greed and slime that make millions.
Our children are going to continue to be exposed to that horrible new concoction called crack.
Cocaine used to be the exclusive pastime of the wealthy. Now it can be bought with allowance money.
Era 1986 e haveria uma eleição. Todos os membros da Câmara estavam concorrendo à reeleição. E a guerra contra as drogas era uma oportunidade para eles mostrarem as garras. O presidente da Câmara era o Chip O'Neill. E ele disse: eu quero um projeto de lei antidrogas abrangente. E ele queria, em 4 semanas, para que os políticos baseassem suas campanhas sobre o que conquistaram e também o que fizeram para deter essa praga.
If I had my way, I would take all the drug pushers, take Alcatraz, and send them there for life without the privilege of any visitors.
Em geral, os eleitores não sabem quanto tempo leva para um projeto de lei ser apresentado até a aprovação final pela Câmara e pelo Senado, e ser aprovado pelo presidente. Em Washington, pode levar anos. Mas o Chip O'Neill queria que acontecesse em 4 semanas. Na última semana do prazo, as penas mínimas para os crimes de tráfico foram estipuladas para que prendêssemos todos os traficantes possíveis.
Today it gives me great pleasure to sign legislation that reflects the total commitment of the American people and their government to fight the evil of drugs.
Era a lei federal mais injusta da história. Estipulava que a pena para 100 gramas de cocaína seria a mesma para 1 grama de crack. Os saquinhos de açúcar dos restaurantes contêm 1 grama. É muito pouco. A pena mínima para o tráfico de 5 saquinhos desses era de 5 a 40 anos de cadeia, de acordo com aquela lei. Para 5 gramas de crack e 500 gramas de cocaína, a pena era a mesma. Muitas pessoas pensaram, deve ser porque o Congresso considerou que o crack era 100 vezes mais perigoso do que a cocaína. Não, o problema foi que elaboramos aquela lei às pressas. Nem sabíamos direito que objetivo queríamos atingir. Foi um erro por cima do outro.
Isso aconteceu em 1986, e aquela lei visava os traficantes. Em 1988, eles ampliaram o alcance da lei e incluíram todos que estivessem em posse de crack ou cocaína.
A decisão na lei de 1988 de associar uma pena mínima para quem portasse pequenas quantidades de crack ou cocaína foi uma decisão que partiu dos funcionários do governo Reagan para criminalizar usuários de drogas e para criminalizar especificamente os usuários de crack.
Na época, a compreensão era de que o
crack
estava sendo usado mais abertamente em comunidades negras, e a cocaína era a droga secreta que as pessoas da classe média usavam e que não machucava ninguém. Essas pessoas não assaltavam, não matavam, nem roubavam ninguém. A ideia era se concentrar nos locais onde o dano à sociedade era maior. E foi um exagero, claramente um exagero. Não havia justificativa. A melhor resposta que posso dar é uma frase muito repetida por aí. Parecia uma boa ideia na época.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Em 1989. As pesquisas mostraram que as drogas eram a maior preocupação dos eleitores. O George Bush pai foi eleito ao prometer que acabaria com a epidemia de drogas que assolava o país.
My friends, we have work to do. There are those who cannot free themselves of enslavement to whatever addiction, drugs, welfare, the demoralization that rules the slums.
Vamos lembrar de que George Bush era o vice de Reagan. Ele tinha sido o encarregado das operações antidrogas da Casa Branca nos primeiros anos do governo Reagan. Ele tinha motivos para mostrar que seria o mais rígido de todos.
There are few clear areas in which we as a society must rise up united and express our intolerance. The most obvious now is drugs, and there is much to be done and to be said. But take my word for it, this scourge will stop.
A atenção política sobre a questão das drogas e do crack estava crescendo. As drogas se tornaram a antítese do estilo de vida americano. As drogas eram os inimigos que devíamos destruir.
Eu trabalhava na divisão de narcóticos e fui designado para comprar drogas na frente da Casa Branca. Então, eu liguei para um traficante e pedi para ele vir até a Casa Branca. Ele disse, onde fica a Casa Branca? Eu tive que ensinar o caminho para ele. Quando ele chegou, sentamos num banco do parque e ele me deu as drogas e eu dei o dinheiro. De lá dava para ver as pessoas entrando na Casa Branca.
All of us agree that the gravest domestic threat facing our nation today is drugs.
Aquele foi o primeiro pronunciamento do George Bush na televisão nacional. Eu me lembro que assisti e ninguém esperava que ele fosse fazer aquele teatro.
This is crack cocaine. Seized a few days ago by drug enforcement agents in a park just across the street from the White House.
Lo and behold. E vejam só, George Bush estava segurando as drogas que eu comprei em rede nacional. Eu quase caí da cadeira. Que loucura. Eu não estava acreditando. Porque foi uma armação.
It's as innocent looking as candy, but it's turning our cities into battle zones.
um completo teatro político. A Casa Branca manipulou um jovem para propósitos políticos, para marcar pontos e fazer uma afirmação política.
Here the rules have changed. If you sell drugs, you will be caught. And when you're caught, you will be prosecuted. And once you're convicted, you will do time.
The White House acknowledged today that a dramatic moment in President Bush's speech declaring war on drugs resulted from a setup by American drug agents.
The man went there and sold drugs in front of the White House, didn't he? That was the bottom line. That's what the man did, and he was arrested for it. And I hope he's arrested for it, I don't know. I can't feel sorry for this fellow.
Então, um adolescente sem antecedentes, sem histórico de violência, passou quase uma década numa prisão federal.
More evidence that the cities are losing the war on drugs came as New York's police buried one of their own today. 22-year-old Edward Byrne was shot to death early Friday morning.
A história do Ed Byrne foi impactante. Ele era um policial novato que foi assassinado por traficantes. Ele estava dentro do carro e era inocente.
Fast son Eddie, sitting in a police car. Representing and protecting us can be wasted by scum, and none of us is safe.
What happened to them? O caso do Len Baia só chamou a atenção. A polícia não fez nada. Mas depois que o Edward Byrne foi morto no Queens, a polícia pensou: você matou um dos nossos. Por causa disso, agora vocês vão sofrer. Toda a nação vai sofrer.
This is a promise. The killing must and will stop.
Essa é a sound da polícia. Essa é a sound da polícia.
Um homicídio mudou todos os departamentos de polícia do país.
A polícia enlouqueceu, enlouqueceu mesmo.
Eles criaram uma força-tarefa chamada TNT.
A Manhattan South tactical narcotics team arrested several drug customers after buying crack in the park.
Reuniram todos os agentes e montaram uma unidade de policiais disfarçados para prender as pessoas.
A maioria dos usuários de crack eram brancos, mas muitas pessoas envolvidas na economia eram pessoas negras. E a polícia visava as populações negras que estivessem envolvidas nesta economia clandestina.
A massive police crackdown on crack.
They would make these big sweeps.
The largest drug sweep ever in a single neighborhood.
Eles faziam batidas. Numa dessas, se eles apreendessem 10 pedras com uma pessoa e você não tivesse nada, eles dividiam as drogas e davam 5 para cada. Eles vinham com sangue nos olhos. A partir daí, tudo mudou. Se te algemassem, você já era.
Garotos eram parados nas ruas, eram revistados. Alguns eram jogados num camburão, ficavam no reformatório por 3 a 4 dias, antes que alguém soubesse onde eles estavam. Eram presos por tráfico e passavam de 15 a 30 anos na cadeia. Não importava, principalmente se fossem negros.
A polícia não sabia o que estava fazendo. Porque não sabia diferenciar os maus dos bons. Pensavam, vocês são parecidos e agem da mesma forma. Então o tratamento é igual.
Eu fui presa por posse de substância controlada. Essa substância era o crack. Eu me lembro de puxarem a minha perna às 3 da manhã. Eles me acordaram para eu me vestir e ir para a prisão.
Eu e umas 70 mulheres fomos levadas para uma sala grande. Tiraram as nossas roupas e examinaram todo o nosso corpo. Nos acorrentaram umas às outras e nos colocaram no ônibus de manhã cedo. E nos levaram para um lugar onde nunca estive antes. Durante o trajeto, pensei nos meus ancestrais. E pensei que progressos nós fizemos.
O Bush pavimentou o caminho, mas Clinton tinha que ser ainda mais rígido, porque as pessoas queriam isso.
We will have the means by which we can say punishment will be more certain. We will put 100,000 police officers on the street, a 20% increase.
A guerra às drogas transformou policiais em soldados. Dezenas de milhares de dólares foram gastos em helicópteros e na militarização das polícias. Houve uma reestruturação da polícia em que simples patrulheiros se tornaram membros de uma unidade de elite com recursos e poderes especiais. Surgiu um novo nível de investimento visando as comunidades de baixa renda com repressão e vigilância, enquanto as penas se tornavam mais draconianas e punitivas.
O orçamento federal para combater as drogas era de 12 bilhões de dólares, 6 vezes mais do que no governo Reagan, e continuou a subir.
A lei anticrime de 1994 permitiu que houvesse mais policiais nas ruas, não só em cidades grandes como Nova York e Chicago, mas também em cidades menores como Flint, em Indiana, e Stockton, na Califórnia. Milhares de dólares foram investidos para expandir o sistema carcerário. E foi aí que vimos o grande aumento da população carcerária nos Estados Unidos.
O encarceramento aumentou no governo Clinton, mas, na mesma época, em 1994, as pessoas começaram a perceber que aqueles que eram presos por causa do crack eram quase que exclusivamente negros.
2/3 dos usuários de crack eram brancos. Mas entre a aprovação da lei antidrogas de 88 e a aprovação do projeto da lei anticrime do Clinton em 94, nenhuma pessoa branca foi condenada por crime federal ligado ao crack em Los Angeles. A comunidade afro-americana ficou indignada com o encarceramento em massa e também com os danos que a economia do crack causou. Essa indignação era voltada para a CIA e para o seu papel na criação da crise do crack.
It doesn't make any difference whether they delivered the kilo themselves. Or they turn their heads while somebody else delivered it, they're just as guilty. I am going to make somebody pay for what they have done to my community and to my people.
I think the CIA is involved.
The CIA's been involved in every ugly thing that's happened over the last 20 or 30 years.
Where are you wake up going?
A epidemia do crack impactou os níveis de pobreza e de segurança das comunidades. A saúde das pessoas estava sendo afetada. As vidas das pessoas acabaram ou mudaram. Elas perderam a sua liberdade. Portanto, é compreensível que uma comunidade que foi afetada de forma tão desproporcional fique indignada com a possibilidade de qualquer envolvimento do governo americano, ainda que mínimo, com a entrada das drogas no país.
Los Angeles era o epicentro do crack nas décadas de 80 e 90. A raiva que existia em Los Angeles se espalhou para o resto do país e Los Angeles se tornou um centro de militância. Isso fez com que o chefe da CIA, John Deutsch, fosse a Los Angeles e fizesse um discurso numa escola em Watts.
O diretor da CIA estava em Los Angeles hoje, tentando colocar reportes que a CIA, no passado, conniveu para espalhar crack cocaína nas América's inner cities.
Aquele foi o momento em que a comunidade confrontou a CIA.
In Baldwin Village, where I live, there are no jobs for the children. And our kids are commodities. They're being cycled through the prisons. They come back to the street and they're marked and scarred for the rest of their life. We're tired and we're hurt and we're angry.
Give us some explanations. You, the president, and everybody else should be highly upset and say, how did this cancer get here? How did it happen?
Now, we all know that the U.S. government and the CIA supported the Contras in their efforts to overthrow the Sandinista government in Nicaragua in the middle 80s. Now, it is alleged that the CIA also helped the Contras raise money for arms by introducing crack cocaine into California. It is an appalling charge. It's a charge that cannot go unanswered. I have asked the CIA Inspector General to undertake a full investigation.
I think it's pretty evident that the sentiment in this room is that of pain, anger, and especially that of mistrust. How can we feel comfortable with an investigation that's going to be conducted by someone who's on the government payroll to investigate the CIA and its wrongdoing?
This is some bullshit, buddy.
O inspetor-geral da CIA fez um relatório extenso. E nele continha uma série de revelações sobre até que ponto a CIA fez vista grossa, tinha conhecimento ou colaborava com traficantes de drogas para derrubar o governo sandinista. O governo Reagan deu mais importância a uma guerra paramilitar ilegal contra um pequeno país da América Central que não representava nenhuma ameaça à segurança do país do que a entrada de cocaína nos Estados Unidos. As drogas que eram a verdadeira ameaça.
Na guerra contra as drogas, os alvos eram os fornecedores de drogas ou eram as vítimas dessa guerra? Essa era a hipocrisia e, infelizmente, ainda não foi resolvida. Muitos morreram. Comunidades foram devastadas. Nada foi feito. Deixamos que as comunidades negras fossem devastadas.
Eu fui presa 6 vezes. Eu achei que iriam dizer: você não tem um problema criminal. Você tem problemas com álcool e drogas. E tem tratamento. mas nunca me ofereceram. E eu leio nos jornais hoje sobre a dependência química, e ele é visto como um problema de saúde. E não um problema criminal. Estou sóbria há 21 anos. Será que não valeria a pena ter investido no meu tratamento?
Desculpa. Nos últimos 20 anos, eu tenho convivido com o estresse pós-traumático. Começou quando fui baleada. E de vez em quando eu tenho crises de mudanças de humor. Também tenho ansiedade. Eu tenho que lidar com essas coisas por causa das escolhas que eu fiz. É.
Fui baleado em 1988. 5 tiros. Passei 3 anos na prisão. Fui preso por porte de armas e posse de drogas. Eu me perdi. Eu me sinto muito arrependido das coisas que eu fiz na era do crack. Eu perdi muitos amigos. Muitos mesmo. Quase todos.
Eu perdi meu emprego, a minha casa. Eu perdi tudo, tudo. E cheguei ao ponto de não me importar com mais nada. Principalmente depois de dar as minhas filhas para minha irmã. Mudou a pessoa que eu era para a que eu sou agora. Meu Deus.
Eu penso nos meus primos e nos meus amigos que foram presos antes dos 18 anos por causa da droga que chamamos de crack. Tem um provérbio que diz: eu fui ao meu bairro e perguntei, cadê os meus amigos? E o eco me respondeu de volta: cadê os meus amigos?